Olá, seja bem-vindo. Você está no VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje aqui, olha, quem já não pegou um aplicativo aqui em Santarém, hein? O papo hoje vai ser legal sobre isso aí. Bem-vindo, Tobias.
Obrigado, Jonas. Boa noite, tudo bem?
Léo?
Boa noite.
Cara, é um prazer pra gente estar recebendo vocês por aqui.
A gente também.
A nossa audiência agradece muito. Né? E aí, cara, como é que é essa questão aí do... Como é que deu essa ideia de montar essa empresa de aplicativo? Primeiro, como é que você chegou por aqui, né? Que você não é de Santarém, né? Como é que você veio? Chegou aqui na nossa pérola do Tapajós.
Cara, então, eu sou de Rondônia, né? E eu era motorista da Urbano Norte em Rondônia. Até que um dia eu tive um insight de colocar o aplicativo Urbano Norte em alguma cidade. E eu tinha uma namoradinha que a família dela é daqui de Santarém. E aí eu pesquisei aqui, não tinha ainda aplicativo, né? E ela continuou lá, mas eu vim pra cá.
Estudaste o mercado, né?
Sim, e aí eu vim pra cá de malicuia. Já vim pra colocar o aplicativo mesmo. Falei, cara, vou pra lá, fico lá uns 6 meses, depois eu volto. Que volta nada, então aqui até.
Aí chega aqui, né? Tomou banho lá no Tapajós?
Tomou banho no Tapajós, já era, né?
Foi pra Orla.
Enfim, mas foi meio que um insight mesmo, assim, de um livro que eu li, que era Pai Rico, Pai Pobre, que tinha uma parte que meio que dizia assim, que tipo, todo canto que você tá tem oportunidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E tem um belo dia, falando, cara, vou querendo montar alguma coisa. Eu tinha acabado de quebrar uma loja de roupa que eu tinha colocado.
E aí eu fico com a experiência, né?
E aí vim pra cá. Já vim diretão, as coisas deram bem errado no início, mas depois... Caminhou, eu vim com o carro financiado, tive que devolver o carro pro banco.
Mas é normal, né?
Normal.
Cara, todo empreendedor passa por esses
processos.
E vai levando a vida, né?
E é isso que faz assim, ter a história, você se apegar, essas coisas, né? Porque senão, se fosse tudo fácil, né? A gente nem tava valor.
Não
precisava passar por aquilo no começo.
É verdade, você é um cara muito novo, cara. Tá, também tem outros investimentos, né?
Sim, agora a gente tem a empresa de mídia, né? Que o Léo é meu sócio lá, um dos sócios. Ele que montou a empresa e depois a gente acabei entrando no investimento. E tem uma corretora de seguros também, tem a Urbano em outras cidades, a gente tem, se não me engano, são 8 cidades, algumas cidades.
Aqui na região, né?
Isso. Coloquei em algumas cidades que eu já vendi também, aqui do Pará, Itaituba, Altamira, Novo Progresso, Paragominas, já foi vendido também. Mas ainda continuo com outras, tem Alenquer, tem... Aqui em Oriximiná, Marabá, Parauapebas.
E esse processo de expansão vai continuar aí, né?
Cara, a Urbano eu quero dar uma tranquilizada. Só fazer essas que já estão ficando no nível bacana mesmo e investir em outros ramos agora. O ramo de mídia é um ramo que eu quero entrar mesmo, assim.
Legal.
Já começou com os meninos aqui, que são gente boa pra caramba.
E aí, Léo, como é que tá lá? Como é que tá a empresa?
Ah, tá. Está como a gente estava conversando antes de começar, né? A gente vai errando e aprendendo, né? E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai aprimorando. A gente costuma dizer que a gente está sempre numa versão beta, né? A versão beta é aquela versão teste. Então a gente está sempre testando, a gente joga no mercado, vê a resposta, aí vê o que dá para aprimorar, o que dá para melhorar. E a gente vai melhorando. Então, assim, uma empresa que tem menos de um ano e a gente já vê que ela já é reconhecida na cidade, as pessoas sabem o que é, sabem o que se trata, ou pelo menos perguntam o que é isso, né? Então, pro período que a gente tem de trabalho, a gente já tem um retorno muito bom, né, da sociedade em si e também bons resultados, né, do trabalho que a gente busca implementar, a gente busca trazer essa inovação, a gente está sempre antenado o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, para trazer para os nossos clientes e principalmente para a nossa cidade, né, a gente precisa também dar um retorno para a nossa cidade, para a sociedade daqui, para eles também experimentarem o que há de novo e de melhor no marketing digital.
Que tipo de trabalho mais específico assim vocês fazem lá, Léo?
A gente é uma produtora audiovisual também, né? Então a gente produz vídeos, a gente tem um estúdio fotográfico, mas o nosso forte é o social media, né? Que é trabalhar a rede social dos clientes, né? Então o nosso foco é no digital, Às vezes tem um cliente que chega, ah, vocês fazem um off. A gente até pode fazer, mas a nossa paixão é o digital. A gente conhece algumas pessoas que dão mentorias Brasil afora, né? O Tobias tem até um, que é o Marcos Paulo, e ele fala que 98% do dinheiro hoje ele é digital. Então, por que ainda existem pessoas que estão fora do digital? Então, a gente tem essa missão de mostrar que o digital pode ser para todo mundo, né? Para o tio ali da taberna, como também para a grande empresa, né? Hoje a nossa empresa ela tem um foco sim em médias e grandes empresas, mas nosso trabalho principal com elas é o social media, né? O marketing digital por meio das redes sociais.
A gente acaba fazendo, você falou que às vezes o cliente pede o offer, a gente acaba fazendo um pouco mais. Quem trabalha principalmente na área de publicidade, de marketing, às vezes o cliente pede, para não deixar, não deixar o cliente na mão, digamos assim, né? Acaba fazendo um pouco mais, mas isso é bacana, legal. Né? Tobias, cara, a gente sabe que empreender é difícil, né? A gente tem muita dificuldade, assim. Como é que você, essa questão do empreendedorismo, das dificuldades, assim, como é que você percebe isso?
Cara, então, eu acho que o empreendedorismo, hoje, ainda ele é visto por grande parcela da população como fosse uma coisa ruim, sabe? Tipo, algumas pessoas ainda têm aquela visão de que o empreendedor, ele é carrasco, ele se aproveita das pessoas, sendo que 90% dos empregos, hoje em dia 80%, são gerados no Brasil por empreendedores, pequenos e grandes empreendedores. Às vezes até o cara da tabernazinha ali, do menor, do cara que está vendendo cachorro quente ali na rua, ele é um empreendedor. E a galera acaba às vezes não tendo essa visão. Ele está gerando emprego, está movimentando o dinheiro da cidade. E a galera acaba não tendo essa visão. Tem toda a dificuldade, né? Assim, às vezes a galera, se quer empreender, é mais fácil a pessoa de fora te apoiar do que às vezes a pessoa da tua própria família. Infelizmente acontece muito
isso. Ontem a gente falou um pouco aqui sobre os roubadores de sonhos, né?
Tem muito, cara. Que acontece. Então acho que das piores dificuldades, assim, da pessoa que tem vontade de empreender é essa, porque quando a pessoa quer empreender, ela, porra, tem um sonho de melhorar de vida, justamente para dar uma vida melhor para a família, para as pessoas mais próximas. O meu objetivo sempre é esse. E assim, quando você vê que é a sua própria família, a pessoa que você, porra, vou empreender para dar uma vida melhor pro meu pai, para ajudar ele e tal, e seu pai ou uma pessoa não acreditar no teu...
Não vai dar certo.
Não vai. Quando eu vim para colocar o Urbano aqui mesmo, cara, meu pai foi uma das pessoas que mais falou que não ia dar certo, cara. Porra, mas eu vou, e vai dar certo sim. Até porque eu já tinha quebrado, né, de uma loja de roupa antes e tal. Mas, porra...
É natural, que... né, cara? Várias pessoas que eu conheço aqui em Santarém, eles falam, eu tive problema, cara, financeiro, quebrei, mas fica a experiência, agora eu não comento mais o erro lá que eu cometi naquele tempo, né?
Tem essa dificuldade justamente e essa, de as pessoas não acreditarem. E também de você, muitas vezes, não achar pessoas, a gente às vezes as pessoas vão empreender e ela tem aquele meio que o orgulho de pagar uma mentoria, de não chegar em alguém que já passou por aquela experiência para saber o que fazer. Teve um rapaz esse dia que veio me procurar na Urbana, achei muito massa isso. Ele abriu um lava-jato e ele chegou aí, eu nem conhecia. Aí as meninas me falam, cara, tem um cara aí que quer falar contigo. Eu falei, pô, beleza, pede para ele entrar aí. E ele, mano, eu tô montando um lava-jato, assim, assado, eu vim aqui... Você pode me ajudar e me dando alguma dica e tal. Fiquei, cara, eu achei muito massa, porque geralmente as pessoas não têm essa... Pô, tem meio que um orgulho, assim, não vou pagar e tal. Sendo que se você, às vezes, pagar uma mentoria ou você conversar com alguém que já passou por aquela experiência, vai te adiantar o processo ali muitas vezes, né?
Muito, lógico.
Muito mais, você pode conquistar muito mais rápido que você não iria conquistar. Ou demoraria 1 ano, 2 anos para conquistar.
Não, empreender precisa, o cara não se capacitar, porque a gente ouve muito aquela questão, é muita sorte, né? O cara, tudo que ele faz dá certo, não é bem assim não, né? Né, Léo? O cara tem que estar preparado realmente, né? Tem que se capacitar, senão não vem
até o resultado. Até um ponto você consegue ir na força da vontade, mas a partir de um determinado ponto você precisa de capacitação, né? Porque o mercado, né, ele é cruel, né? Se tu não for capacitado, chega alguém que é... né, especialista ali em determinada área, ele vai sobressair, né? Então, ter dedicação, foco, disciplina, força de vontade é importante, mas tem um determinado ponto que a capacitação, conhecimento, ele é primordial, né, no processo do empreendedorismo.
Hoje eu estava vendo até um podcast com o Flávio Augusto e ele estava falando justamente isso. Tem gente que começa um negócio e ele sabe muito do que ele está fazendo, que era o Flávio Augusto no caso dele, da Wise Up. Ele sabia muito do processo de venda. Todo o processo ali ele já tinha, mas ele não tinha o dinheiro. E tem pessoas que têm o dinheiro, mas ele não tem o know-how ali da venda, do que ele vai fazer. E tem pessoas que querem começar um negócio com pouco dinheiro e com pouco conhecimento. É o tipo de pessoa que provavelmente não vai dar certo. Às vezes o cara que tem o dinheiro e ele não tem tanto conhecimento, ele bate tanto na porta que faz vídeos, as coisas a quatro, pode ser que dê certo, tem mais chance de dar certo. E o cara que tem o conhecimento em si, ele tem muito mais chance de dar certo. Porque, né, ele vai. O Flávio Augusto, por exemplo, ele falando que ele começou praticamente sem grana. Só que como ele era muito bom em vender curso, ele vendia muito curso e o dinheiro do aluno que ia entrando, ele ia fazendo, movimentando. E ele é quem
é. A história
hoje
desse cara é fantástica. Comprou até time de futebol, lá nos Estados Unidos, né? É, ele tem diversos negócios. E a história dele é bem bacana, já li.
Muito. E ele é um cara muito simples, né? Eu acho que massa. Uma das coisas mais top deles é essa, de que ele é um cara muito acessível, assim, pra galera, porque ele dá dica no Instagram dele, ele tem...
Geração de valor.
Geração de valor, né?
Eu acho que o meu sucesso também é dele, né?
Meu sucesso. Geração de valor. Cara...
É, ele é fantástico, sim, ele mesmo, é fantástico. Realmente. Você falou ainda há pouco da questão do... talvez o empreendedorismo ser bem interpretado, né, dessa forma. E também tem um risco, né? Você monta um negócio com R$1.000, 2, 10 mil, sei lá, 1 milhão, e se der errado, caboclo. O prejuízo é do cara.
Sim.
Né? Então, é lógico que é justo que se der certo. E também assim, olha, a gente tem empresa em Santarém que empregam 200 pessoas, 400 pessoas. Tem empresa em Santarém que tem essa quantidade de funcionário. E se não tivesse essa empresa, né?
Já pensou?
Então... A gente precisa medir realmente essa questão ainda do empreendedorismo.
Sim.
A gente vê. Mas assim, eu acho que é um caminho que precisa ser trilhado mesmo, né? E não pode voltar, cara.
É como você disse, às vezes a pessoa coloca um negócio e, pô, se não deu certo, as outras pessoas continuam com a vida normal. Às vezes o cara investe um dinheiro ali que ele nem tinha, né?
Uhum.
E é a hora dele ter investido justamente com o conhecimento. Porque se ele vai investir um dinheiro que ele estava meio apertado, ele tem que ter conhecimento para fazer aquele negócio dar certo. O meu aqui, eu tinha pouco dinheiro na época, mas eu tava com sangue no olho para fazer dar certo. E foi o que aconteceu. Tipo, bati tanto na porta que uma hora ela abriu, tá ligado?
É, já fizeste Empretec?
Não.
Não, o curso que tem no Sebrae, muito bacana.
É
muito top esse curso. E como é que está o mercado digital aqui na região? Vocês atendem também cliente de fora ou só Santarém?
Hoje a gente foca em Santarém, né? Mas a gente já está trabalhando no nosso site para poder atender demandas de qualquer lugar do mundo, na realidade, né? Só que a gente foca hoje no pessoal de Santarém, porque a gente faz esse trabalho audiovisual, né? Então, a logística para fazer fora de Santarém, né? Não teria como a gente atender, né? A parte de vídeo. A gente sabe que hoje as redes sociais elas estão migrando para o vídeo, principalmente, né? A gente vê aí o Instagram, né? Que tem agora o Reels. Então, a gente foca muito no audiovisual. E o mercado em Santarém, ele está amplo, né? Então tem espaço para a gente e também para outras pessoas que também pensam em empreender nessa área. Né? O que acontece é uma situação assim que talvez dá uma esbarrada, é até algo que o Tobias comentou, sobre a mentalidade das pessoas sobre, no caso ele falou do empreendedorismo, e nesse caso agora eu falo sobre o digital, né? Então tem muita gente que ainda gosta da mídia clássica, né? E aí, o digital, já fica aquele pezinho atrás, acha que não dá, acha que não pode. Então, a gente esbarra um pouquinho nisso, né? Nessa transformação de mentalidade que deve existir ainda, né? Então, mas o campo em si, em Santarém, é amplo, tanto que a gente conseguiu expandir, né? Nesse menos de um ano. Tá para fazer um ano de empresa, mas tem espaço para muita gente ainda.
Legal.
E o espaço que tem aí para preencher como empresa, a gente também está buscando evoluir, expandir para atender também.
O cara pensa que basta ele estar na internet, né? Existe uma coisa que... Quando a pessoa tem uma loja física, E as pessoas passam na frente e estão vendo a loja dela. Então, algumas pessoas pensam que ah, vou fazer meu site, eu vou fazer minha rede social e vou, todo mundo vai me ver. Porque é como se ele estivesse numa ilha. Porque na loja física a pessoa passa, tudo bem, vê. Mas na rede social, se ela não tiver uma estratégia de comunicação, ela não vai ser vista por ninguém.
Exatamente.
Se ela montar um site, pode ser o site mais lindo do mundo e coloca, não vai ter uma visita.
E às vezes pode até ter a visita, mas se o cliente for até a loja e ele for mal atendido, ele só vai uma vez na loja. Então você faz um site, monta um tráfego bacana pro WhatsApp, e no WhatsApp o cara que vai atendendo um a um ali, ele não souber atender a pessoa, ela não compra, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa contrata muita gente, a gente da empresa de mídia, tu sabe disso também, até melhor do que eu, que tem mais experiência.
Acho quando.
Ele contrata achando que a empresa vai fazer milagre,
é.
Né?
É.
E não, cara, se o teu negócio ali não estiver bom, eu posso levar 10 mil clientes pro motorista, mas se o motorista não estiver atendendo bem ali, se a gente não tiver um preço, um negócio legal assim, não vai ficar, vai uma vez e vai sair.
Já aconteceu isso, Tobias. Eu atendi um cliente há um tempo e a gente fez um plano de mídia de 50 mil reais. E, só que antes eu tinha feito uma pesquisa, porque quando a campanha é um pouco robusta, eu gosto de pesquisar antes para a gente poder comparar depois o crescimento. E uma das coisas que não estava nem no pacote, mas eu acabei vendo, a quantidade de pessoas que iam na loja. Então, uma média de... a cada 2 horas entravam lá, acho que 12, 15 pessoas. Aí a gente fez a campanha, bombou a campanha e tal. Só que o caixa aumentou pouco dele. E aí ele ficou um pouco satisfeito, a gente conversou. Aí eu pedi de novo para contar ele lá, né? Botei uma pessoa lá contando e tal. E o público dele mais que triplicou. Aí eu fui para dentro da empresa. Quando eu cheguei lá, o que eu percebi? A mão de obra dele não estava preparada. Então, porque o papel da comunicação é levar o cliente até a empresa.
Exatamente.
Entendeu? Aí, tanto que hoje em dia, quando eu vou fazer a maioria das campanhas, hoje em dia eu diminuí bastante por causa da revista, de outras coisas, eu diminuí bastante a questão de consultoria, mas eu faço ainda. Mas uma das coisas que eu coloco dentro do planejamento é verificar se a mão de obra está capacitada. Porque senão a campanha pode encher de pessoa ali na loja e não vai vender, cara.
Aqui em Santarém é uma crítica, mais uma crítica assim, que eu acho que a gente tem que melhorar muito, não só, até a Urbana em si também, as empresas que a gente trabalha, não sei se você notou isso, mas o atendimento, é chato até criticar isso, mas é muito ruim, assim.
Precisa melhorar um pouco, né? Não, dá uma melhorada.
Cara, às vezes, eu mesmo chego nos lugares, esses dias eu fui numa... Não vou falar o local, mas eu precisei comprar. Já tinha mandado o negócio antes pelo WhatsApp e tal. Cara, o cara simplesmente chegou na minha frente, sim. E no celular aqui, eu olhei pro outro que tava do mesmo jeito, assim, atendendo outra pessoa. E o local tinha até bastante pessoas, né? Mas eu vi que tinha 3 pessoas aqui sendo atendidas e uma no caixa. As 3 que estavam aqui estavam insatisfeitas com o atendimento.
Uhum.
Aí eu falei, cara, eu acho que vou conversar com a dona desse local quando eu estiver saindo, né? E o atendimento horrível. E aí, quando eu cheguei no caixa, que era a dona do logo do coisa, o atendimento igualzinho. Eu falei, pô, então é o reflexo da dona ali, né? Talvez se ela ficasse de olho nas pessoas, na forma de atendimento, com certeza a pessoa iria indicar e tal. Porque a gente faz, tem a mídia social, mas o um a um, ele é muito, muito importante também.
É.
Se você vai num local e ser muito bem atendido, você vai indicar para outra pessoa, aquela pessoa vai indicar para um parente, você fala para a tua família, né?
Mas a gente tem umas lojas legais.
Tem
umas lojas bacanas que fazem um atendimento legal, mas a gente sabe também que precisa realmente.
Sim.
Precisa começar a melhorar um pouco.
Treinamento, né?
Treinamento, precisa capacitar, né? Senão o resultado vai demorar mais e às vezes, muitas das vezes nem vem, né?
Exato.
Eu ia perguntar para vocês como é que a questão da mão de obra de vocês aqui no segmento de publicidade. Eu confesso que eu encontro muito problema, assim, principalmente na questão de criatividade.
Sim.
Não é tem pessoas assim, mas assim, o que eu digo é escasso, né? São poucos. A gente não encontra assim. Então, eu não sei se no mercado de vocês, como é que está essa questão de mão de obra?
Assim, a gente hoje tem uma certa competição até em relação a devido a difusão da internet, da informação, hoje tem muita gente que é qualificada sem ir para a faculdade. Isso é uma realidade. Então, hoje, a gente tem pessoas que trabalham conosco que estão fazendo uma faculdade de publicidade, né? Que é muito válido, mas a gente também tem pessoas que aprenderam com cursos na internet, que são tão boas quanto. Né? Então, a gente conseguiu, né, fazer uma peneira, um filtro, e consolidou um time de criativo que a gente considera muito bom. Embora a demanda hoje, nossa demanda está ficando um pouquinho alta, né? Então a criatividade também tende a cair um pouco, né? Ou seja, já está chegando o momento que a gente precisa expandir essa equipe. Porém, nesse processo de expansão, como tu falou, é escasso, né? Um diploma não te garante criatividade, um diploma não te garante saber lidar com as coisas do dia a dia, ali saber lidar com o cliente, como a gente estava falando agora. Mas, assim, nessa expansão é algo que a gente vai estar reunindo, estudando formas de como selecionar pessoas para entrar no time. Porque não basta também a pessoa só ser criativa. Ela precisa ter um perfil para encaixar naquele time. Hoje, a nossa equipe, ela tem uma harmonia muito boa em relação à troca de informação, ao mecanismo, né, de como briefing, criativo, e postagem, planejamento, estratégia. Então, a gente trazer uma pessoa que, por mais criativa que seja, ela não encaixe num perfil, pode trazer uma desarmonia ali que pode acarretar num déficit de alguma coisa. Né? Mas, assim, de fato, a gente tem essa escassez no criativo, principalmente, mas com muita atenção, com dando oportunidades também. Né? Às vezes, a pessoa não é esticada, não melhora porque ela não tem uma oportunidade. Então, não custa dar uma oportunidade também para a pessoa se desenvolver. Né? Então, tem pessoas também na nossa agência que entrou ali, a gente dando uma chance, né, de aprender, e está indo muito bem. Né? A gente precisa de uma paciência, embora às vezes o mercado não tenha tempo para essa paciência, mas eu acredito que a gente está conseguindo desenvolver uma boa equipe.
Acho que o mercado está em expansão, né? E tem muita gente também chegando aí, muita gente nova. Agora, a vantagem, né, desse mercado, de que aparece muita gente nova, são ideias, coisas bacanas.
E o interessante é que tem uma parte da nossa equipe que é remota, não está aqui em Santarém. Né? Ou seja, esse mercado também te dá essa possibilidade de trabalhar com pessoas em outros locais.
Sim. E também a gente faz muita coisa aqui com criativo de fora também, né? Cidade vizinha, às vezes de Belém, de outros estados também, que é legal também, é bom para os dois lados, né? Porque hoje também essa galera aí, eles não querem mais pegar trânsito, cara. O cara quer trabalhar dentro da casa dele, ele pega 3, 5 clientes, 10 clientes e tal, ele começa a atender dali. Eu vejo isso aí como muito positivo.
Também.
Porque é bom para a empresa, porque ela não tem aquela questão daquele compromisso, porque o mercado, às vezes tem alta, às vezes está em baixa, né? E a folha fixa, ela é um pouco complicada você ter. Então, quando você tem essa questão, principalmente se trabalhar por demanda, né? E para o outro lado também, para o colaborador ali, para o parceiro, porque ele vai ganhar mais do que ele trabalhar dentro de uma empresa. Sim. Então, ele consegue atender várias empresas, né? Então, acho que é bom para todo mundo, fomenta o mercado, né?
Eu acredito que é bom ter esse misto, né? Você ter as pessoas ali no local e ter remoto também. É que a gente, como é sazonal, né, tem horas que está em alto, está em baixa, vai ter sempre aquela tua base ali que vai te dar o suporte.
Tem, né? Que ter, né? A parte... O mercado de aplicativo aqui em Santarém, hoje vocês estão, qual é a média aí de...
De clientes?
Sim.
A gente tem já baixado, já passou de 100 mil, acho que está em média de 110 mil clientes.
Cara!
Já baixaram o app.
Tudo isso?
Tudo
só
isso.
Em Santarém?
Isso. E nos últimos caraca, 3 meses, bicho. Eu estava vendo hoje, nos últimos 3 meses, 60 mil pessoas usaram o aplicativo.
Maravilha.
Então, a gente
maravilha.
Tem 900 motoristas, né, cara?
Olha, eu tenho alguns amigos empreendedores que falaram o seguinte: olha, é muito mais viável eu ter trabalhar com um aplicativo do que ter um carro dentro da empresa.
Sim.
Porque ele fez um cálculo para mim, cara, quando eu pensei em muitas coisas aqui. Não, a gente não precisa ter um carro para fazer só aquilo. Né? A gente conversando com a minha esposa, é melhor fazer de aplicativo. Quando ele colocou na ponta do lápis, ele disse: olha, eu gasto metade para fazer o serviço todo do mês, eu gasto metade do que ia gastar com gasolina. Só eu já estou ganhando, ele disse. Aí vai ter que comprar o carro, pagar o imposto, né? O motorista, mas, entendeu? Peças de carro. Sim. E tal. Então, em muitos lugares estão fazendo, inclusive algumas prefeituras, né? Algumas prefeituras fora do... Eles estão... Não sei como é que faz isso, porque não sei se é licitação, mas tem... Eu sei que algumas prefeituras estão fazendo isso. A pessoa tem um cartão e aí, em vez de ter um carro naquele local, chama e leva e tal, resolve o problema.
Sim. Agora até a própria a Apple, né, também está alugando também. Nesse, as coisas estão ficando muito... A evolução tá muito...
A forma de consumo tá mudando,
tá,
né?
Tá mudando, né? Tipo, tem carro por aluguel hoje, cara. Então, eu tenho um carro da Localiza, por exemplo. Eu pago R$2.000
uhum.
E por mês, o que eu tô agora é um Jeep. E eu tenho... Eu não preciso, não gasto mais nada com ele. A única coisa que eu gasto mesmo é combustível.
Sim.
Depois
troca.
Financiamento. Troco. Quando, tipo, deu um ano, pode trocar de carro. Ou então você pode até comprar ele se você quiser depois do seu contrato.
Mas... A gente compra um carro novo, quando sai da loja, 20% já foi.
Já foi, exatamente.
Aí no outro ano ele vai...
Ano passado não estava assim, né? Porque por causa dessa recessão que teve, que o preço do carro foi lá para cima. Mas agora já começou a baixar de novo. Então você voltou aquele no nível que estava. Você sai do carro, ele já perde 20% do valor ali. Então hoje em dia é aplicativo, é esse aluguel do carro, o negócio, as coisas estão mudando muito.
Muito,
né? E se a gente não ficar por dentro do mercado, cara.
Tem que estar muito ligado, senão o cara fica para trás, né?
Sim.
É.
A pessoa quer ter uma empresa, ela tem que estar por dentro de mídias sociais, de todo tipo de coisa agora, porque se ela não estudar, mano.
A questão do home office, né, cara? É a questão do. Olha, a questão de delivery, por exemplo, tinha em Santarém, mas não era tanto que nem.
Sim, hoje em dia.
Ficou um negócio assim que eu vejo.
Quatro empresas já de delivery aqui, se não me engano. Quatro, cinco empresas. Que fazem entrega já, que estão se mantendo aí do mercado, né? Então, e antes da pandemia não tinha nenhuma.
Não, não tinha. Tinha o delivery que tinha era assim.
Próprio entregador, né?
Ele ganhava pelo Isso. trabalho dele, né? E
agora
tal.
Já tem o aplicativo que tu tem o teu ponto lá, tu chama o cara e ele vai lá, pega outra coisa e já vai pro outro. Tipo, como se fosse o carro, né?
Uhum.
O aplicativo de carro.
E esse é um mundo sem volta. Isso vai ficar. Uhum. A pandemia trouxe, né? E vai ficar. E no período da pandemia, cara, como é que vocês se viraram aí?
Na Urbano foi bem, deu uma diminuída muito grande nas corridas. Eu na época eu pedi para que os motoristas, porque tem muito motorista que tem carteira assinada, ele trabalha só final de semana só para pagar o aluguel.
Ele complementa, né, a renda,
pagar,
né?
O aluguel, ou pagar a parcela do carro ali e tal. Aí eu pedi para que os motoristas que tivessem carteira assinada, eles inativassem o cadastro deles, porque tinham carteira, eles iam acabar ficando recebendo da mesma forma. Pra ficar só os motoristas que dependiam só de aplicativo.
Isso aí foi legal, olha. Sim. Isso aí foi bacana, porque aí quem já tinha um salário fixo continuou, né? Sim. E quem não tava, continuou ganhando, né? Isso aí foi legal, cara, isso aí.
Eu baixei a mensalidade também, deu um desconto lá de 40% para eles, porque caiu o número de corridas. E a galera foi se mantendo. Mas graças a Deus, eu acho que 8 meses, 1 ano aí. Aí voltou ao normal de novo.
E era primeiro se manteve... Vivo, né?
Sim. Porque no início era exatamente isso, né? Era se manter respirando ali, porque, porra, foi complicado.
Vocês pegaram Covid, cara?
Eu peguei. Mas agora ano passado.
Foi?
Final do ano passado.
Pegaste, Léo? Eu não testei, né? Assim, positivo. Não sei dizer.
Talvez não saiba, né?
Talvez tenha pegado ou não.
Mas eu fiquei ruim 4 dias só. Foi 4 dias depois. Deu febre, aquela febre de cabeça.
Aqui a gente não...
Tô no corpo.
Aqui a gente foi passando aí, não conseguiu pegar ainda.
Cara, eu viajei muito na pandemia, que foi a época que eu mais abri cidade.
Uhum.
E, né, ia pra Rondônia sempre, e eu não peguei. Eu peguei no final, quando eu tava aqui parado, já falei, não vou parar de viajar e ficar aqui, aí peguei.
Legal. Mas além da empresa de mídia, qual é os outros empreendimentos que tu também...
Tem a corretora de seguros.
Como é que é lá? Como é que funciona?
É porque na nossa empresa a gente precisa já fazer o seguro APP, né? O seguro...
É uma corretora de seguro para veículos.
Isso. Aí eu já aproveitei e meio que linkei uma a outra.
Uhum.
Mas eu só faço para os motoristas, para os nossos motoristas mesmo. Tenho também um investimento no banco digital, que era para ter saído no final do ano passado, mas saiu, que é o Docs Bank.
Uhum.
Aí ele saiu. Aí ficou um mês mais ou menos, deu um probleminha no app e retirou do ar de novo para melhorar e já tem um ano já, não voltamos ainda. Mas eu acredito que ainda vai voltar. É um banco digital, o ToxBank. Eu acho que é só...
Isso parece. É aplicação, né?
Isso, mas é aplicação.
Sim, sim, sim. E tu, Léo? Tem outro negócio também?
É, então...
Te dedica 100% hoje.
Falar da nova?
Acho que sim. Ah, tem um...
A gente também está começando no ramo de app de delivery, né?
Ah, legal,
a gente
cara.
Vai fazer, a gente vai inaugurar a Sam Entregas.
Sam Entregas.
Né? Aí logo mais o povo de Santarém vai poder ser bem atendido por esse aplicativo. Então a gente tem essa parte de mídia, que é a parte que a gente gosta bastante, né? E a gente, a Beza, ela é um conglomerado de serviços.
Uhum.
Ou seja, tem essa parte de social media, como eu já falei, mas também a gente tem a locação de sala para podcast, tem um estúdio fotográfico, né? E também é cobertura de evento em geral. E a gente também vai começar a produzir conteúdo para o YouTube, né? Conteúdo autoral e também
Sim.
conteúdo de clientes, né? Sabe que o YouTube também é uma ótima forma de monetização, né? De você ter um ganho ali, né? Para quem quer focar também nessa área. E como pessoa física, digamos assim, eu também estou iniciando um trabalho de consultoria social media para outra pessoa física, né? Então, tem uma pessoa física, eu quero turbinar aqui o meu Instagram, saber fazer conteúdo, engajar mais as pessoas. A gente vai também estar iniciando consultorias nessa área. E a gente pegou o gosto pelo empreendedorismo junto com o Tobias aqui, né? Que é nosso sócio, a gente tem essa honra. E por meio dele, a gente está gostando cada vez mais de empreender. E a gente vai estar empreendendo com esse aplicativo. É que o Tobias pode até falar um pouco mais dele.
Eu ia te falar que é Benza, né? Ela já existia depois que o Tobias veio.
Foi.
E como é que tu recebeste, como é que tu percebeste esse impacto, essa coisa toda, dessa ajuda? Porque vem, não é só, ele falou em investimento, mas não é só isso, né, cara? A experiência que ele tem, né, a inteligência empreendedora, né? Como é que tu percebes isso dentro da empresa?
Então, eu acredito hoje, se eu for começar um outro negócio do zero, com certeza eu começaria com um sócio. É só que escolher um sócio não é tão simples, né? Você tem que ter até sorte de conhecer uma pessoa ali que tem aquela... dá o match ali, né, para fazer algo acontecer. E a gente tem um outro sócio, né, que foi a pessoa com quem a gente começou a Beza, né? Então, o Tobias, ele era um cliente nosso que topou acreditar na ideia e entrar como sócio. Só que a gente é bem apegado à Beza. Então, para a gente abrir para mais um sócio, a gente precisava ver nesse sócio algo que a gente via também na gente, que é essa fome de crescer, essa sede de expandir de maneira sustentável, né? Ou seja, não na doida, né? Mas saber fazer algo, desenvolver algo de forma inteligente. E vendo o know-how que ele já tem, né, com a Urbano e também com a linguagem com que a gente conseguia se entender, a gente viu que era a pessoa certa para vender parte da nossa empresa, né, e ter ele como sócio. Então, uma vez que ele se tornou sócio, a gente pôde beber muito da água que ele já vem experimentado há muito tempo. Ou seja, como ele falou no início, ele passou por alguns processos que ele pôde adiantar para a gente, né? Então, o sucesso da Beza, que eu acredito que a gente já tem um sucesso, lógico que a gente não está satisfeito, a gente quer mais, também ele contribuiu muito para isso acontecer, né? O know-how dele, tudo que ele já estudou, a experiência que ele passou para a gente. Então, isso com certeza foi algo determinante para a gente sonhar cada vez mais alto.
Legal, maravilha. E o que e já devolvendo a pergunta, né? O que que te fez apostar na empresa?
Na Beza, principalmente o Calilo e o Léo, assim, porque... Assim, sempre que a gente começa a parar para tocar uma ideia, aí surge 3, 4 ideias, a gente fica lá 3, 4... Tem dia que a gente já teve dia de sair da Beza meia-noite, começar às 7 horas da noite uma reunião e sair de lá meia-noite.
É uma briga de brainstorm, é muita ideia, é muita coisa.
A gente vai tocando ideia, assim, cara, eu saí de lá com a cabeça pilhada e feliz, né? Porque
fervendo, né? O empreendedorismo gosta muito disso,
é
cara,
muito,
né?
Bom você trocar ideia com pessoas que tem, como ele falou, dá um match, assim, que bate aquela... que é igual, assim, as ideias são parecidas, as ideias você não discute, você acrescenta. Então, porra, foi isso que me fez investir E eu fico feliz hoje, assim, com o que a Beza está alcançando. É claro que a gente tem muito que melhorar, e a gente vai melhorar e vai crescer. Porque ninguém nunca é perfeito, né? Então a gente tem sempre que melhorar, sempre tem que melhorar.
Todo dia, né?
Todo dia.
Todo dia.
A gente como ser humano, como empresa. E o que me fez investir neles também, o Léo principalmente é um cara, o Léo é muito, muito humano, assim, eu acho muito legal isso. O Calilo é um cara mais pá, mas ele também é aquele cara que escuta, assim, tipo, mano, ele é muito, como é que posso dizer?
Legal.
Ele quer fazer muito, porra, bora fazer, pá, pá, pá. Aí tem hora que é isso, né? Mas tem hora que você tem, não, mano, calma aí, bora esperar um pouquinho. E o Léo tem muito disso também.
Mas isso é legal na equipe, eu vejo assim, é um que vai, bora fazer, mas só que se ele for muito afoito, aí tem um que puxa um pouco, né? Não, bora pensar um pouquinho.
Se for todo mundo, bora, aí acaba metendo a mão, né?
E assim, ele poderia, de repente, ficar chateado porque a gente deu uma segurada, mas não. Ele consegue, ele tem essa humildade, isso, né? Que é isso que eu gostaria de falar,
ele,
né?
Ele tem aquela humildade de escutar e falar, pô, é verdade, vamos mais com calma, vamos por aqui. E a gente é meio que se complementa nisso. E a Sam, que tá vindo aí, a Sam Entregas, ela tá vindo porque a gente viu um déficit no mercado e a gente quer trazer um negócio, não 100%, porque é como eu tava falando, a gente sempre tem o que melhorar e a gente vai ver o que vai melhorando dentro do processo. Mas a gente vai trazer o mais redondo possível, assim, para fazer um negócio legal para os nossos clientes.
Isso é bacana, cara. Eu sempre falo para todo mundo, eu falei ontem e repito. Eu sou do princípio do que a ideia, a grama verde é a nossa.
Sim.
Cara, não é a grama do vizinho. Eu aposto muito, assim, eu acho que em Santarém tem muita gente inteligente, muito empreendedor de sucesso, muita gente capacitada, né? E eu gosto muito aqui dessa cidade. Acho que aqui ainda vai crescer bastante.
Tem,
cara,
muita oportunidade.
Muita,
né,
oportunidade em diversas áreas.
Gosto muito de Santa
Anitta. A área de medicina, por exemplo, cresceu muito. Quando eu cheguei aqui há 16 anos, era um pouco complicado, né? Mas assim, tem muitos médicos na cidade. Lógico, está crescendo, a questão imobiliária também.
Sim, nossa.
Quando a gente... Chegaste há quanto tempo?
Tem 4 anos.
Eu estou aqui, acho que 17. Quando a gente... Você está mais tempo. Você é daqui?
Não, sou de Belém, né?
Mas, sim.
Tem 10 anos.
10 anos. Sim. Mas quando eu cheguei, a gente vinha da estrada do aeroporto, a gente só via um prédio na cidade. Só
agora
tinha...
Agora já tem...
Ah, agora...
6.
Então essa verticalização também está crescendo e ainda vem muita coisa. E eu estava conversando com umas empresárias, e recentemente vem mais coisa bacana e coisas gigantescas.
Sim,
cara.
Sim.
Para o Alter do Chão também, fiquei sabendo de vários investimentos que vai vir aí.
Isso fomenta a economia, né?
Muito, né?
É bom para todo mundo, né?
Acho que precisa é realmente isso também. Do município também dar aquela oportunidade para a galera investir. Né?
Pois é, essa é uma questão, né, cara? Porque o empreendedorismo, né, é uma questão privada, né? Mas o poder público também,
ele pode ajudar
e contribuir, né? Não sei como é que vocês remunham essa questão aí, Dan. A gente não está falando assim, não é questão partidária, né? Nada, não. Mas uma questão mesmo da gente poder, digamos assim, trabalhar melhor, né, cara?
Somar.
Porque um ajuda o outro, né?
Exatamente. Eu acho que quando as pessoas, não só em Santarém, no Brasil todo, às vezes tem uma mentalidade que se você tem uma empresa de mídia e eu vou abrir uma empresa de mídia, eu viro seu inimigo.
Uhum.
Eu acho que não é bem por aí, sabe? Tipo, jamais que eu vou falar mal de um negócio seu. Eu tenho que mostrar os meus pontos positivos. Você tem seus pontos positivos, eu tenho que mostrar os meus. Não tentar crescer em cima do seu negócio. Ah, o cara vai abrir livro, vai acabar com o meu. Não. Acho que o mercado... Com a concorrência, vai sempre melhorando.
Quem diz isso é o mercado.
Sim.
O mercado é seletivo, é ele que diz quem fica e quem não fica no mercado.
Se você sair do mercado, se o negócio está indo mal ali, é porque você tem que parar, pô, tem que melhorar, tem que buscar aperfeiçoar alguma coisa que não está legal. Se o cara está crescendo, e se eu comecei primeiro e eu estou perdendo, então eu tenho que dar uma melhorada, vou estudar o mercado para voltar a crescer de novo.
Quando a gente indica um serviço, por exemplo, se a gente for bem atendido, no caso lá você já não iria indicar o local.
Não,
mas outro local, tem outros locais você deve indicar, né? Gosta e tal de ir. Então tem o mercado é que diz, acabou. Quem fica, quem não fica.
A cidade ganha, né? A população ganha quando tem essa concorrência natural, é, porque a ideia é que cada empresa procure ser melhor para atender cada vez mais, é, melhor, né, a população. Hoje eu estava pensando, cheguei hoje também de Belém, né, estava para lá, e eu lembro também quando eu chegava lá no início, você só tinha uma opção, que era o táxi ali, né? Aí chegou depois o aplicativo. Então isso gerou uma concorrência, que a concorrência passou para o lado dos preços também, né? Poxa, se o aplicativo é mais barato, o taxista já não podia mais cobrar aquele monopólio que ele tinha, né? Uhum. Então acho que essa quebra de monopólio, ter empresas concorrentes em um segmento, isso valoriza o serviço, né? Melhora o serviço, melhora a entrega para o cliente.
Léo, do aeroporto para a casa da mamãe é R$70 o táxi. O aplicativo ele dá R$19 quando eu chego lá.
Já pensou?
É uma diferença muito grande.
Eu costumo falar isso, porque tem o se não fosse não querendo denegrir a imagem jamais do taxista, mas se não fosse esse abuso, é porque é um abuso do preço, o atendimento. O cara que ele tem, tinha um preço legal, tinha um atendimento bom, ele continua com os mesmos clientes deles, porque justamente o taxista, ele pode fazer a lista de clientes dele, né?
Uhum.
E o cara que tinha esse preço, atendimento, ele continua normal. As empresas de aplicativo cresceram pelo déficit que eles abriram, pela porta que eles abriram.
É, na realidade, assim, um mercado ele surge, né, quando tem um espaço.
Sim.
Então, porque de repente eles poderiam ter criado a ferramenta, né? A gente poderia, porque ficaram muitos anos, né?
A vida inteira
ficaram.
A gente costuma falar que o mercado, o empreendedorismo, ele surge diante de um problema da sociedade, né? Você tem um problema, você encontra a solução, você cresce.
Né? É por aí mesmo, cara. E me diz aqui uma coisa para vocês dois, né? Os dois de fora, como é que é morar em Santarém aí para ti, Léo?
Então, como eu falei, eu moro aqui há 10 anos, né? Então, foi um processo. Então, Belém, por mais que não seja assim uma mega capital, mas é uma capital. Então, você tem várias opções lá. E quando eu cheguei aqui, eu me sentia em Belém anos atrás, né?
Uhum.
Então, quando eu cheguei não tinha cinema, não tinha um shopping. Tinha um shopping Paraíso, né? Mas não tinha esse mega shopping que hoje a gente tem.
Eu cheguei antes do Paraíso.
Foi. Então,
não tinha nem o Paraíso aí.
Eu lembro de ter... ficado com uma angústia, poxa, via toda semana no cinema, tinha aquela estreia ou aquela situação que eu via que não tem, então eu fiquei meio angustiado, mas nesse processo dos 10 anos eu pude vivenciar a evolução da cidade, que tem muito a evoluir ainda, mas eu pude ver o cinema chegando, o shopping abrindo, a franquia tal abrindo aqui, tal opção de entretenimento também. Então, poder vivenciar essa evolução que Santarém teve num período de tempo até curto, né? Que são esses 10 anos que eu estou aqui, foi muito bom. Além do lado natural, né? Da beleza natural, que aí é indiscutível. Aí você senta ali na orla, você se sente no melhor lugar do mundo, né? A gente sabe que existe tantos lugares belos pelo mundo, mas quando você senta ali naquele trapiche, você olha o rio... aquele ar
final
fresco,
de tarde, né?
Aquele pôr de sol, pôr do sol. E em contrapartida, em relação a Belém, tu até citou mais cedo, lá tem aquela dinâmica de capital, trânsito, engarrafamento, você para ir para a escola, para a faculdade, tem que acordar super cedo e ir naquele ônibus lotado, e você chegar aqui, não ter um trânsito tão denso, não ter ônibus hiperlotados, você conseguir ir do ponto A a B, até andando, se quiser, para mim foi um paraíso. Então, hoje, eu gosto de morar em Santarém, porque já tem o seu desenvolvimento, mas ainda guarda aquele clima ali de cidade média, pequena, que você consegue andar, questão de violência, embora a gente ouça algumas coisas... Nada
todo
se compara,
tem,
né?
Com todo lugar
as grandes cidades. Então, hoje, eu amo já Santarém e até considero um paraíso para se viver.
Empreender,
né?
Ainda melhor. Né?
Empreender, quem tem aquela visão de águia, vai longe.
Cara, eu vim para ficar, eu falei, cara, eu vou ficar lá uns 6 meses, abro uma empresa, deixo ela meio que redonda lá e
funcionando,
volto pra
Rondônia, né?
E tô aqui já há 4 anos e não penso em sair. Porque o Léo, pelos encantos naturais também da cidade, né? Se Santarém, se tu quiser sair todo final de semana para um lugar diferente, assim, uma praia, um rio diferente, tu consegue, né? E eu vim de Rondônia. Rondônia não tem nada disso. Então, tipo, o lugar mais legal que você vai é o shopping. O Léo tá há 10 anos, eu tô há 4. E, assim, em relação a crescimento, nesses 4 anos saiu vários prédios aqui na cidade, cara. Uhum. A cidade está crescendo assim, de uma forma, está sendo muito rápida. E a oportunidade para quem está começando, quem está querendo, tem muito mais oportunidades, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ele, não, em São Paulo tem mais oportunidade, não sei o que e tal. Eu falei, cara, mas para quem está começando, o cara que quer começar ali com 20 mil reais, 30 mil reais, em São Paulo você não começa um negócio com esse valor.
Tá nadando no meio do gigante, né?
Tá, cara. Lá você tem que começar com milhões para frente, entendeu? Aqui não. Aqui
e a concorrência é muito grande, né?
Muito grande. Aqui você começa com 15, 20 mil reais, 30 mil reais, você consegue começar um negocinho e se você tiver visão, você consegue fazer andar, você consegue chegar no milhão, sabe? Então, eu vejo como uma cidade que tem muito a crescer, vai crescer muito ainda. E eu gosto muito de Santarém. Pô, me abraçou de... Foi aqui que eu consegui ajeitar a minha vida, né? Pra quem praticamente passou fome, quase no começo. E, pô, amo Santarém mesmo, de coração.
Pô, cara, e como é que foi esse período, cara? Sempre é bom a gente comentar essa parte da questão do momento difícil também, cara, porque serve como inspiração para outras pessoas. Como é que foi esse momento na tua vida, assim?
Cara, eu não vim de família pobre, né? Mas eu e meu pai, eu cresci, meu pai é de classe média, alta, ele é empreendedor também. Só que a gente teve, eu era um cara meio diferente dele. Meu pai é muito casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Só isso. E eu gostava de beber minha cervejinha no final de semana, sair, e ele não se contentava, não se alegrava com isso. E a gente teve alguns probleminhas. Eu fiz uma tatuagem.
Uhum.
Aí ele cortou total o vínculo comigo.
Pela tatuagem?
Pela tatuagem.
Foi a gota d'água.
E aí eu montei a loja de roupa, quebrei, vim pra cá. E o dinheiro que eu tinha era o dinheiro pra começar, né? Falei, pô, esse dinheiro que eu começo... Chamei um sócio meu, que é aquele que estava no Prêmio Vox, que é o Eusébio. Irmãozão, acredito.
Ele é teu irmão, né? O Eusébio? Não?
Ele é só amigo mesmo.
Vocês parecem, cara.
Pois é, todo mundo fala. É que a gente ficou careca, que eu sou careca, né?
Alto, forte.
Cara, e aí a gente nem era, na época, a gente nem era tão amigo. A gente era conhecido, assim. Aí eu falei, cara, eu tô com essa ideia. Perdão. E eu quero... Abri em Santarém, então ele falou, cara, mas ele já era empresário, né? Ele tem uma... Na época ele tinha uma churrascaria lá. Ele falou assim, mas eu não vou pra lá. Eu falei, não, mas eu vou. Eu quero que você... Eu vou ter um dinheiro pra comprar a franquia e você coloca um dinheiro pra mídia. Ele falou assim, pô, beleza, então. Fechou. E assim, meu pai, que não quis investir comigo, e o cara que nem era tão amigo assim, na hora topou. Porque a gente convivia, né? E ele acreditava em mim. E aí eu cheguei aqui, a gente abriu. Tava com 30 motoristas, 27 motoristas. Aí eu já tava contando com o dinheiro que entrava. Falei, pô, esse dinheiro vai entrar. E tinha zerado já a grana. Tanto a minha quanto a grana que eu tinha pedido pra ele investir. Porque a gente entrou igual, né? 50-50. 50% de cada.
Quando chegou nesse momento aí que tu já agora começa a contar com quem vai entrar. Não dá um desespero porque vem aquela lembrança do passado, né?
É, aí tipo, eu fiquei, não, mas aí chega dia 5 a gente vai receber e eu vou colocar isso em mídia de novo. Porque... A ideia era, estava tudo indo muito bem, né?
Sim,
a empresa
começou
assim, aí os nossos amigos taxistas fizeram aquela muvuca lá e deu um boom na empresa também, com aquele negócio que eles fizeram.
Porque foi positivo até, né? Porque todo mundo ficou sabendo, né, da marca, né?
A gente estava lutando com a mídia, né? Uma mídia não tinha tanto dinheiro para gastar e a gente fazia uma panfletagem aqui e tal, alguma coisa assim, mas não estava tão conhecido. E quando eles fizeram aquela confusão foi que deu... Falei, porra, agora tá top.
Todo mundo...
É, eu acho que eu tava com 5, 6 carros, foi pra 20 e poucos carros, rapidão. E aí quando chegou, a gente ia receber dia 1º. Dia 27 a prefeitura mandou embargar. Aí eu falei, agora lá fosse, mano. Aí acabou o dinheiro. O que era pra durar 2 semanas parado, a gente ficou 4 meses. E aí tentando lutar com a prefeitura e tal, para mudar negócio de lei, né? Aí o negócio foi apertando. Meu sócio me ajudou demais, o Eusébio. Ele foi um pai pra mim, assim, irmãozão mesmo.
Parceirão mesmo.
Porra, teve um dia que eu tava precisando de almoçar, não tinha dinheiro pra almoçar.
Caraca,
ele mandou
bicho.
Dinheiro pra mim 3 horas da tarde, mandou R$50. Aí eu fui lá e almocei. Mas foi um negócio bem pesado, assim.
Caraca, bicho.
E eu não queria dar o braço a torcer, né, de chegar e pedir pro meu pai dinheiro, porque ele já tinha falado que não ia dar certo. Não, eu vou fazer dar certo, vai dar certo.
Cara.
Entendeu? E aí, minha namorada, agora ex, né? Da época, ela chegou a juntar com a irmã dela também, duas irmãs dela, mandaram R$120 pra mim também.
É, cara, legal. É. Por isso que eu digo, né, cara? Às vezes a pessoa vê o topo ali, né? Ou o cara tem sorte nisso aqui, mas não é. É tipo um iceberg, você vê só aquela pontinha, mas o que tá aqui embaixo.
O que passou de processo.
O que passou, né? O sofrimento. É bom compartilhar, porque o propósito da Vox é trocar conhecimento, levar inspiração para outras pessoas. Assim. Então, esse tipo de conversa, assim, eu vejo muito produtivo para quem...
Eu tento passar no meu
Instagram. Mas não desistiu, né, cara? Tu poderia ter desistido
isso
aqui.
Eu acho que isso é diferencial, né? Entendeu? Ter ali persistido.
Eu tento passar no meu Instagram isso para a galera. Se você tem uma ideia de negócio, se você acredita, tipo, acreditar em você mesmo, assim, pô, vai lá e mete a cara, mano. Tem que se você... Você falou, aquela hora você falou, ah, se der errado é só do cara, mas às vezes a pessoa tem uma ideia boa, mas ela fica a vida toda, porque, pô, mas, cara, assim, e aí?
E se, né?
E se, né? E nunca coloca pra frente. É. Aí vai lá outra pessoa com a ideia, talvez com menos conhecimento que ela, e dá certo.
É.
Mas a outra pessoa meteu a cara, entendeu? Então, mete a cara, mano, tem que meter mesmo. E se der errado, fazer o quê? Eu quebrei a loja de roupa, eu fiquei, caramba, mano. Eu financei um carro 100%, pô. Depois que quebrou a loja de roupa, eu não tinha um centavo.
Eita!
O banco financei um carro 100%, fui dirigir em motor de aplicativo. E nem por isso, graças a Deus, não me deu medo de investir de novo, de tentar de novo.
Não pode, né, cara? Fica o aprendizado. Porque quando a pessoa erra e comete uma... Ela nunca sai do zero, né?
Tem coisas... É que nem... Você fala alguma coisa e você fala, pô, isso aqui foi errado. Você já não repete aquela mesma fala, né? Pô, vou melhorar. Mas tem. E pior que tem pessoas que não, né? Que erra 10 vezes a mesma coisa e continua errando.
Faz a mesma coisa, né? Você vai dar uma deu errado.
E é isso que você falou. Quando dá errado, você já não começa do zero. Você começa do. Daquele.
Ficou aprendizado.
Esse
cara.
Aqui eu já não vou errar nesse ponto. Tem outros pontos ali que eu preciso melhorar e vou acertando.
Pô, legal, cara. Você estava lá no prêmio, como é que foi pra vocês lá da empresa?
Gostei muito do prêmio Vox. É um reconhecimento, assim, de toda a trajetória, né?
Uhum.
Quando eu cheguei aqui, quando a gente abriu a empresa, foi em dezembro. Perdão de novo. Foi em dezembro de 2019. E o prêmio foi, eu acho que, início de 2020, né?
Foi a sexta edição.
A quinta edição foi início de 2020?
Foi 2019.
Final 2019 também. Foi.
Não, em março de 2019. 2020, não... por causa da pandemia, não teve...
2018 que eu cheguei aqui, foi em março de 2019.
Isso.
Aí, em março de 2019, a gente tava passando... Eu tava nesse período de que eu não tinha nada. Eu não conhecia... Ó, porque eu vim pra cá de Malicuia. Eu não conhecia ninguém na cidade.
Que é pior, né, cara? O cara tá num negócio ruim, pô. E aí, não tem parente, o cara olha...
Se tivesse uma família e tal, né? Uhum. Outros 500. Eu não conhecia ninguém. Só conhecia os motoristas mesmo, que foram a galera, os primeiros... 10, 15 motoristas estão com a gente até hoje. E eles foram gente boa pra caramba comigo. E no período da Vox, tava nesse período aí de que, caramba, tudo dando errado. Eu falei, o negócio não vai dar certo. A gente voltou em abril. O negócio não vai dar certo, pá, ou vai dar e ficar, e pá, mas eu vou insistir. Eu só tinha isso, eu não tinha pra onde voltar mais. Até o carro já tinha
ido
pro banco, já tinha atrasado parcela. Agora vai dar certo, dá certo. E eu vi o prêmio da Vox. E eu falei com a minha funcionária, que é gerente nossa hoje, a Ju. Na verdade, ela chegou pra mim no outro dia e falou, você viu ontem, teve a premiação e tal. Eu tinha visto até a Mayumi, lembro disso até hoje. Acho que a Mayumi tava. Aí ela falou assim, a gente vai estar lá ano que vem. Era em 2021, era 2021, 2020, acho. Não teve, né?
É, 2021 que não teve, então foi 2019, foi o quinto.
Foi, isso. Aí, Ela falou, a gente vai estar lá. Eu falei, a gente vai estar lá mesmo. E eu ficava pensando nisso, né? E como é que são as coisas, né? A gente estava no próximo, a gente realmente estava.
Legal.
No trabalho. Então, é meio que uma... É uma... Tipo, um visto de que, porra, parabéns. A gente é meio que um...
É um carimbo, né, cara?
É um carimbo do nosso trabalho.
Porra, cara, né? A empresa tem. E gera, né, cara? Às vezes acabam gerando muito emprego, né? Você falou na quantidade de... Gera emprego e benefício ao mesmo tempo, né?
Sim, a gente tem... São 900 motoristas. Mas o que esses caras movimentam de dinheiro na cidade, né? É posto de gasolina, é loja de carro, que a grande maioria já trocou de carro. É... autopeça, tudo quanto, né, cara?
Eu vi um cara que disse assim, que como devido à faculdade dele ter aula, diversos horários, assim, era difícil para ele trabalhar. E aí tinha muita dificuldade. E ele falou isso aí, disse, com o aplicativo não. Ele conseguiu um carro e aí ele estuda de manhã. Quando ele tem aula de manhã, ele roda de tarde, à noite. Quando final, então, isso aí para ele, pô, para mim isso aí foi ideal.
Tem a galera que comprou... que roda para pagar o aluguel da casa e sobrar um dinheirinho a mais, que junta um dinheiro, que roda para juntar um dinheiro para viajar, né? Então, o aplicativo ajuda muito a galera nesse ponto.
Certa vez eu peguei um motorista, né? Já era bem tarde, assim, e ele falou que ele realmente escolheu a madrugada para rodar. Ele disse assim, não, meu horário é a madrugada que sempre tem gente. E aí ele escolheu o expediente dele ali, né? Então, o aplicativo... Então, a gente dá essa flexibilidade, possibilidade de escolher o período que tu pode, quer trabalhar, né?
Tem um período de alta, assim, cara? Tipo mês, o dia da semana?
Assim, geralmente, final de semana dá mais corridas.
Sexta ou sábado?
Sábado e domingo.
Ah, tá. Né? Domingo de dia, a galera sai muito, isso, né?
Aquela galerinha que saiu, às vezes, pra ver a namorada, né, e tal. É.
Mas o cara disse também, outro dia que o motorista veio aqui buscar isso, quando chove, assim, dá muita...
Quando chove, cara, dá muita corrida. Porque a galera não quer sair de casa molhada, né? Ela já chama o aplicativo, né? Já sabe que tem mesmo.
Legal.
E final de ano. É, de outubro pra frente ali, outubro, novembro, dezembro, é hora dos caras falarem, gente, junta um dinheirinho a mais aí que agora dá. É muita corrida.
Cara, a gente ia ficar aqui um bom tempo falando, mas o que vocês pensam para o futuro aí? O que é que a gente pode, cara, esperar aí para o futuro aí?
Eu quero consolidar mesmo a Urbana na cidade, quero continuar gerando emprego e eu quero abrir outras empresas também.
Uhum.
Quero entrar para o ramo fitness, algo nesse sentido aí.
É, mercado bom.
É, e em relação a mídias sociais também. Eu também... tô aprendendo a fazer lançamento agora. A gente fez o lançamento do meu personal. E é uma área que eu tô... Na área digital que eu tô metendo as caras aí.
Ah, eu fiz uns cursos nessa área aí. Eu fiz uns cursos do Érico lá, do Érico.
Do Érico Rocha. Foi. Eu fiz o Marcos Paulo, que pra mim é um moleque assim.
É, muito sério. Bom também. Muito bom.
Ele é fora de série.
Legal.
Aprendo muito com ele.
Do Léo.
Então, também continuar empreendendo em outras áreas... Mas sempre com um foco muito no digital, né? A gente também tem esse desejo de trazer tudo aquilo que a gente olha, por exemplo, para São Paulo, lá para o Centro-Sul. Poxa, que top que tem lá, mas é uma coisa de lá. Não, a gente trazer aquilo para cá, mostrar que aqui em Santarém a gente pode fazer uma mídia de qualidade, uma mídia que pode concorrer à premiação, né? Brasil afora, fazer um marketing referência para a região e até mesmo sendo reconhecida no país, né? Então, a gente aqui do norte, a gente tem muito essa questão assim, mas é lá do sul que dá certo, se tu quer uma coisa boa, vai procurar lá para São Paulo, e a gente
a
quer...
A grama verde isso, daqui, a nossa!
Essa pegada do Jonas aí foi ótima.
E a gente quer trazer essa inovação e qualidade para a Amazônia, mostrar que daqui a gente pode ter bons designers, bons cursos para designers, bons lançamentos, né? Bons Legal. Lançadores. Então, a gente também pensa muito em trazer essa qualidade para a cidade de Santarém e continuar expandindo o nosso negócio para outros ramos, né? Dentro do marketing, dentro do digital também, porque é algo que praticamente você não vê o final, o digital.
É.
Sempre tem uma coisa nova acontecendo, algo bom surgindo, e a gente quer estar antenado para não permitir que, como eu cheguei aqui, né, e vi assim que Santarém estava atrasada, né, a gente não quer que Santarém fique para trás de novo, quer que acompanhe, né, a rotação, né?
Precisa. Tanto que agora tentar andar nessa expectativa, né, do que o Elon Musk vai fazer com o Twitter, né, porque o Instagram está aqui e o Twitter ainda está aqui, agora daqui a pouco vamos ver.
Pois
sempre,
é,
sempre, né? Tem inovação, né, cara? Tem. Eu acho que o digital tem muito, não, ele não vai parar de crescer agora, é daqui para frente.
É daí para frente. Agora o mercado, o bacana no digital é quando a gente tem alguma coisa que consegue escalonar, né?
Sim.
Isso é legal, entendeu? Já tem várias empresas aqui em Santarém. Vocês conhecem o Francisco do Taperebá?
Eu conheço, eu ouvi falar.
É, né? ele tem uma startup, é um aplicativo que ele criou. Não é um aplicativo, na realidade. Cara, acho que é Branco Imposto o nome. É um negócio para área médica, para marketing médico. Então a pessoa paga um valor mensal, escolhe lá. Isso é daqui em Santarém, daqui para o mundo, entendeu?
Sim.
Aí tem o Giovanni Miléo também, que é um empreendedor. É publicitário, é o meu parceiro, a gente já fez muita coisa junto. E ele tem também a farmácia 10X, que é cursos para quem tem farmácia. É só para farmácia, ele se especializou. Então, ele consegue também tudo escalonar online. Isso aí, tudo online, cara.
Que massa.
Né? Entendeu? Aí você falou que lançou o curso, né, do personal, Alexandre. Do Alexandre, né? Conheço ele, bora falar com o Alexandre, pô, ele vem aqui.
Sim, ele é um cara fora de série também. É aqui, ó. É o que a gente estava falando. A pessoa tem que estudar, tem que estar sempre se estudando. O Alexandre é esse tipo de cara, que ele está sempre querendo aprender mais e por isso que ele entrega tanto resultado para os alunos dele, né?
Legal,
tá sempre, sempre estudando, está fazendo curso, está aprendendo coisas novas, o que está acontecendo para fora, que novos personagens estão testando. Ele testa muita coisa também. Eu acho isso muito massa nele. E é por isso que eu me interessei em fazer o digital curso dele, né?
Legal. Maravilha, maravilha. Olha, cara, a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso. Sim. Quero agradecer. Sei que vocês são pessoas super ocupadas, mas tiraram esse tempo para vir aqui para a gente bater esse papo maravilhoso. A audiência da Vox agradece muito a vocês. Valeu, Tobias.
Jonas, eu que agradeço. Me sinto privilegiado pelo convite. Tá também ter sido premiado pela Vox, ser um cara muito fora de série.
É merecedor, não foi? A gente diz aqui que no prêmio ele não é dado, ele é conquistado. Então foi uma conquista, acho que justa realmente, pelo que a Urbano representa hoje para a cidade, né? Eu falei, tanto nessa questão de geração de emprego, como na geração de renda, né?
Sim.
Léo também, cara, muito obrigado aí.
É, então também quero te agradecer e parabenizar, né, pelo trabalho. Sei que é um trabalho pioneiro, né? E o pioneiro sempre tem assim uma carga mais pesada no início, né?
Tem,
sei como é.
Portas, hein?
É, vai abrindo o caminho e...
E aqui mais uma vez, né? No
VoxCast agora.
VoxCast.
Sim,
né?
mais uma vez. Então, parabéns pelo trabalho, que tu possa continuar, né? Que Deus possa abençoar a tua empresa, o teu negócio. Que a gente possa ser parceiro aí, né? Com a Beza também, pra gente trazer, né? Como eu falei... Trazer o que está bombando lá fora para cá, para a cidade, mostrar que é possível fazer aqui também. E também agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falar desse assunto que é o que a gente vive no dia a dia, né? Empreendedorismo, marketing digital. Então, muito obrigado pela oportunidade. Como tu falou, se deixasse a gente ia longe.
Ia longe,
né? E também logo mais vai ter o nosso também, tu já está convidado para estar lá com a gente.
Bacana.
Trocando mais ideia, então...
Quanto mais a comunicação, né? Quanto mais longe a gente chegar, melhor. Sim. Porque se o papo que a gente bateu hoje aqui, se a gente conseguir atingir pelo menos uma pessoa, né? Já é um resultado, entendeu? Então a gente já fica feliz por isso.
Sim. Uma pessoa tirar um insight, né? Daqui.
É, e com certeza. Quem assistir vai ter. Sim. Algum. É. E tem, eu não lembro agora a pessoa que falou isso, mas uma frase até famosa na comunicação, que é aquilo que não se propaga morre, né? Então, a gente falou aqui, vai ter outras oportunidades, outros convidados, né, para estar propagando a mensagem do empreendedorismo, da comunicação. Então, isso é mérito também de vocês aqui, né, que planejaram esse podcast, essa estrutura. Então, parabéns.
A estrutura está muito, muito top aqui. Parabéns, Jonas. Tá?
Cara, legal aí. Obrigadão. Pessoal, esse é o VoxCast, né, o podcast aqui da voximais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Mais uma vez aí, valeu, galera.
Obrigado, João.
Valeu.
Forte abraço, até a próxima.